Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, no episódio anterior, explicamos o que é a rinite alérgica. Hoje, começamos a conversar sobre a pesquisa que estabeleceu relações entre ela e a dispersão da atenção, a hiperatividade e a desregulação emocional. Eu sou o Vitor Maia e hoje falo com a pesquisadora do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da Faculdade de Medicina da UFMG, Maíra Torres. Olá, Maíra. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. O que te motivou a fazer essa pesquisa?
A motivação veio um pouco de eu gostar muito de criança, de estar no otorrino e a gente vê que rinite alérgica e respiração oral são extremamente prevalentes, especialmente no otorrino pediatria, é o carro-chefe do otorrino pediatria. O otorrino pediatra vive de criança respiradora oral. E na literatura sempre fala que era uma criança agitada, inquieta, mas não, assim, tinha um grau, de fato. Era um mito, mas a gente não tinha uma comprovação para isso. E acabo que tinha um interesse pessoal, que realmente eu queria fazer um mestrado, era uma coisa que eu gosto de cognição, comportamento, essas coisas meio psicanálise. Então, eu juntava um interesse dentro do otorrino com um interesse fora do otorrino, e junto com a minha vontade de fazer um mestrado, que eu realmente gosto de pesquisa, gosto de uma carreira acadêmica. Juntou tudo.
E que caminho a pesquisa tomou para quantificar a cognição e o comportamento infantil?
É porque, justamente, como a gente queria comparar e ver se de fato existia essa relação, a gente não queria uma análise subjetiva. Muitos estudos, às vezes, aplicavam umas questões abertas nas crianças para ver se elas tinham desempenho pior em leitura, em escrita, mas não é algo tão comparável, justamente por ser muito subjetivo. Ou então perguntavam quantos dias as crianças faltaram na escola. A gente queria um dado que realmente fosse comparável e que não dependesse da nossa interpretação, para ser um estudo mais rigoroso e não questionável.
E como é feito um teste cognitivo? Como é que as crianças foram avaliadas?
O padrão ouro para a gente avaliar cognição é bateria neuropsicológica, que é literalmente uma bateria. São inúmeros testes que demoram, assim, na melhor cenário, 3 horas para serem aplicados. Só que eles são muito subjetivos. Você precisa de um profissional extremamente capacitado, que muitas vezes a gente não tem no SUS. Na UFMG está começando um ambulatório que tem um profissional assim. Então, era um pouco difícil conseguir fazer esse trabalho junto com ele. E como ainda dependia da interpretação dele, sempre é questionável. Tudo de ciência que você consegue colocar um número, um valor, é melhor. Porque tira a parte da interpretação. E o P300 é útil por isso, porque justamente ele te dá um número, um valor, é uma onda, você vê se ela repete, se repetiu, se não repetiu, não depende da sua interpretação. O próprio programa já analisa, você vai e marca ali o ponto. E apesar de, claro, a bateria neuropsicológica ser mais completa, porque ela não vai avaliar só atenção, tempo de reação, memória de trabalho, ela avalia vários outros aspectos. Só que ela é muito mais demorada, depende desse profissional, e acaba que o P300, ele pode ser feito por otorrino e por fono, então já estava dentro da minha área de atuação, e ia me trazer um dado que tira esse viés do subjetivo.
Agradecemos novamente a participação da pesquisadora Maíra Torres. Amanhã iremos conversar sobre os testes realizados pela pesquisa. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-985760326. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e João Mota. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.